Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Hoje falando um pouco sobre o terceiro disco da Tribo Etnos. Participa do programa de hoje, Vant Vaz, líder e responsável pelo grupo. Vant, como podemos perceber, vocês optaram por fazer um tipo de música experimentalista, misturando vários estilos musicais. Como seu público reagiu sabendo que vocês deixariam de fazer o hip hop? A princípio, vocês foram bem aceitos ou houve algum tipo de resistência?
Olha, evidentemente, quando a gente optou pela diferenciação artístico cultural, a gente realmente gerou um cenário de polêmicas, né? A gente foi meio que, como comentou uma vez o Alex, meio que pária. A gente não agradava nem o rock, não agradava nem o hip hop, nem agradava o pessoal da MPB, mas enfim, era uma provocação que a gente achava interessante. Digo, olha, eu acho que a música é muito segmentada, a arte é muito segmentada, e por que tem que ser? Porque a gente tem que assumir só uma identidade? Por que não tantas, já que a gente é resultado de tantas e múltiplas identidades, né? Então a gente decidiu assumir. Evidentemente, a recepção não foi das mais calorosas, não. A gente teve dificuldades no início e ainda tem até hoje. Você entende? Se bem que a diferença é que hoje, talvez, as pessoas estejam mais abertas a querer entender o que a gente está querendo dizer. Já que a gente teimou por antes de 17 anos, né? Se não é pela outra questão, será pela teimosia. Então, eu acho que quando começamos, temos algumas dificuldades. Outra questão também é que, na verdade, essa questão de ser ou não, muita gente nos estereotipa como o pessoal do hip-hop. Na verdade, não é isso. O hip-hop é mais um elemento dentro da nossa expressão. Entra com a dança, entra com o visual, o gráfico, semelhante ao grafite, entra com a batida do hip-hop e tal, ou uma levada rap. Mas é um interesse nosso dentro do conjunto de expressões que a gente trabalha. Porque, para mim, na minha opinião, tem sido uma das expressões mais bacanas, assim, dos últimos anos, vamos dizer assim. Do final do século passado para o início desse, vamos dizer, né? Por estar afinado com as questões urbanas e tal, com a diáspora, né? Dos povos discriminados e tal. Então, o hip-hop entra como uma expressão dentro do projeto. Ele não predomina. A início predominava por quê? E o rock também, porque de todos os grupos só tinha duas pessoas que estavam mais afinadas com essa questão do múltiplo, de querer buscar o plural. E o restante era mais dessa tendência. Então a gente, para respeitar democraticamente, né, a participação de todos, então a gente resolveu fazer o primeiro disco nessa linha. Do segundo em diante, a gente já pensa diferente, já pensou diferente.
O grupo tem dois CDs gravados, o Conflito das Marrés e o Medo Avon. O que diferencia cada um deles e o que o público pode esperar desse terceiro trabalho, Vant?
Como eu estava falando antes, o primeiro disco, ele tem uma pegada mais rock and roll e mais hip hop, né? E por aquelas razões que eu apresentei antes e tal. Mas a ideia da gente na época já era fazer uma coisa mais meio que mesclando, né? A gente teve no estúdio, inclusive, fizemos uma pré-produção misturando com música de terreiro, música afro, com música regional, com baião e tal. Mas a receptividade, tanto do próprio grupo, assim, dentro do grupo como fora, não era muito bacana, não. Mas que danado é isso? Onde já se viu um rap com um berimbau, né? Isso veio meio que se consagrar depois, de 93 pra cá, com Mangue, Beat, com o pessoal dos Estados Unidos também, com Arista Development, misturando, fazendo essa ponta entre a África e os Estados Unidos e tal, né? E o novo trabalho da gente, quer dizer, o primeiro, né? Vamos falar do segundo. O segundo trabalho, a gente já ousou mais. Eu já consegui colocar mais as minhas ideias, o Alex também. E eu diria que esse terceiro projeto, a gente vai sim tá revelando tudo que a gente sempre sonhou em fazer. De fato mesmo, assim. A gente está fazendo aquilo que a gente quis fazer em 90, vamos dizer assim. Hoje a gente está conseguindo fazer. Então, durante 17 anos a gente batalhou para chegar nesse ponto. Então, esse novo trabalho, ele é mais plural ainda do que o segundo. A gente amadureceu muito a parte estética, a parte musical, até porque a gente tem estudado muito, né? Aliás, a gente sempre estuda, né? A gente ouve muita música, a gente pesquisa muito e tal. Então, assim, vai ser um projeto que não vai ser só música, né, porque a ideia desse projeto, ele tem uma concepção também visual, vai se tornar DVD, vídeo, vai ter vídeos gerados a partir das músicas que estão sendo gravadas, e também resultados visuais na parte de concepção gráfica, fotografia e tal, e depois passado para instituições das escolas, todo o processo de gestação dele. É, assim, para explicar o porquê, catalisar perguntas, provocações, questionamentos.
Agora vamos ouvir a música do novo projeto do grupo Etnos, Pitiguartupi. Você acabou de ouvir a música do mais novo trabalho da Tribo Etnos do CD Tribalo, Pitiguartupi. A mensagem difundida por vocês, Vante, é de que é possível alcançar a paz através do diálogo e da conscientização de que todos formamos uma só tribo, a humana. Como você traria esse pensamento para a política de inclusão social em nosso país?
Olha, na verdade, como eu tinha falado antes, a gente brinca muito com a utopia, certo? Isso é uma ideia, é um ideal, na verdade. Eu não sei se é possível. A gente, dentro do que a gente imagina como convivência humana, eu acho que o caminho apontado seria esse, né? Que não é novo, é um caminho apontado por muitos outros, há muito tempo, desde a Grécia Antiga, né? Que é o contato da diversidade, a diversidade conseguir se conectar, se conhecer mais e tal, né? Então, assim, para um nível prático, muita coisa teria que ser mudada. Então, quando a gente criou o projeto, por exemplo, a gente imaginava que, de uma forma meio que imatura, que a ação em cima disso seria provado que transformaria as pessoas, transformaria o habitat social e tal, mas não é tão simples, né? Porque existe uma série de interesses e tal, interesses políticos, econômicos e tal. Então, como eu falei, é uma utopia, mas uma utopia que a gente acha necessária, e que se não for feita, e que não for realizada, na minha opinião, que fica bem claro, a humanidade vai se extinguir, até porque a própria natureza revela isso. As espécies tiveram seus tempos, né, tiveram seu tempo, o mamute, os milodontes, os animais que já foram extintos tiveram seu tempo, e a gente está com o tempo também contado. Se a gente não conseguir resolver esses problemas básicos, né, ainda da violência, da economia, da convivência entre os povos, da tolerância e tudo mais, a gente vai se extinguir também. Então a maneira não é nem. Não é, aí sai da poética, sai da fantasia, entra no prático, no pragmático. A gente faz isso, a gente vai se extinguir, a gente vai se acabar.
Vante, o Brasil é um país plural em suas manifestações culturais. Entretanto, existem equívocos por parte do poder público em relação às políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural, apoiando o que lhe for mais conveniente. O que você pensa sobre a distribuição de verba para a cultura aqui em João Pessoa?
Veja bem, muita coisa poderia ser melhorada, né? Existem brechas, existem problemas e tal. Eu acho que o orçamento voltado para a cultura devia ser mais bem distribuído, devia ser mais equânime. Isso no nível estadual também, não só municipal, a nível estadual e também de federal. Existem muitas disparidades, né? Por exemplo, você tem no Sudeste um mercado de cultura muito desenvolvido. O Nordeste e o Norte, extremamente abaixo. Então, o que acontece? Lá você tem uma indústria cultural desenvolvida e você tem o privilégio, tem todos os lobistas de cultura para trabalhar, para conseguir aprovação de projeto. Nós não temos isso. Então, existe uma distância imensa entre eles e nós. E para amenizar isso, eu acredito que a saída talvez fosse um investimento maior mesmo, local, criando-se uma capacitação, um projeto de capacitação técnica para gravação, para operação de equipamentos, de som e tal. Eu digo isso na música, mas também isso vale para todas as outras áreas, tá entendendo? Então, evidentemente, precisa de uma atenção maior. Até porque você vai ver que dentro de João Pessoa você não conseguiu projetar ninguém de dentro de João Pessoa. Você não consegue porque é aquela coisa, a gente vê isso, o cara tem que fazer aquele mesmo circuito, vai ter que viajar, vai ter que ir para o Sudeste ou ir para fora do país, ir lá fazer sucesso e voltar para cá. Que eu acho isso aí uma tremenda tolice. Uma tremenda tolice. Não tem lógica isso, né? Se você tem o seu produto, você tem seus artistas, você tem sua cultura, por que não desenvolvê-la? Para fazer o caminho inverso, por exemplo, né? Geraria uma série de questões, por exemplo, legais. Geraria economia, porque a pessoa que consegue receber aqui, viver aqui, ele vai consumir, ele vai, né, vai comprar, enquanto que o artista que vem, sem a gente ser barrista também, porque é importante que a gente traga os artistas de fora, de outros países e outros estados para cá, mas vem com uma estrutura armada, enquanto esse não tem. Eles vêm, recebem o cachê, vão, não deixam nada e vão gastar fora do estado, né? Então, a priori, eu diria que se tenha uma paridade aí, que seja mais equânime essa divisão. Quando se chama um artista de fora, que ele possa trazer conhecimento para a gente também, tá? Conhecimento de produção e tal, e que a gente aqui dentro também possa ter espaço, um espaço mais garantido, vamos dizer assim. É isso, basicamente.
Num país de cultura tão plural como o Brasil, chegamos ao ponto de só 3 ou 4 gêneros musicais serem aceitos pelas grandes gravadoras. Vocês, nesse contexto, vem com uma nova proposta. Na sua opinião, qual seria o relacionamento ideal entre o grupo e uma gravadora?
Qual? O nosso grupo?
Sim.
Eu não sei, cara. Isso é complicado. Porque a gravadora, a priori, ela quer atingir o mercado em tempo recorde, né? Então, assim, a gente não sejamos hipócritas também. A gente quer sucesso, a gente quer vender e tal, mas não nessa lógica de chegar e atender esse formato que está aí, né? De querer fazer um produto vendável e tal. Isso pressupõe uma série de questões, pressupõe que você vai ter que eliminar uma série de fatores, uma série de expressões que você desenvolveu ao longo do tempo e tal. Então, essa relação talvez, não sei se seja possível, não. Tá? Agora, se por acaso a gente vai, do jeito que a gente está indo, fazendo nossos projetos, usando o universo online, a da web, para divulgar os nossos projetos, fazendo pontes com outros países e outros estados, suponhamos que a gente atinja um certo nível de sucesso econômico. Fala econômico, porque para mim sucesso não se mede só no econômico, mas sucesso econômico. Aí uma gravadora ou alguma instituição quiser negociar com a gente distribuição, aí sim, aí tudo bem. Agora a gente não vai negociar a nossa proposta. A nossa proposta de ideologia e estética, está entendendo? Basicamente é isso.
Vamos ouvir agora a música Euroásio Ameríndio Africano, do novo trabalho da Tribo Etnos, e em seguida voltaremos com a nossa entrevista.
de uma fogueira, ao som do mar, os instrumentos da capoeira, como se manda fala sobre a toca do velho animal. Todos pedra dá uma alegria sem igual. O ritmo do atrapalho sintonia com o coração. No trânsito, o sabor do vinho conhece a razão. Seria uma longa noite até o raiar do sol. Os problemas da vida foram esquecidos no farol. O sorriso estampa, joga mais o futebol. Respeitado, ele deixou no aborrecer o arrebol. O aborrecer o arrebol.
Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. eu quero aprender. Oi, ai, oi, oi. Oi, ai, oi, oi.
Catolé do Rocha já tem Sertão Cultural. O projeto Chique Chique ganhou o apoio do Ministério da Cultura. Cidadania, Educação e Meio Ambiente agora fazem parte do programa Cultura Viva e fizeram o projeto se transformar no Ponto de Cultura Sertão Cultural. O projeto Chique Chique é uma associação não governamental situada no Sítio das Pedras, Cajueiro, município de Catolé do Rocha, Sertão da Paraíba. Com 6 anos de atuação, o projeto realiza atividades socioeducativas relacionadas à cidadania, à cultura e ao meio ambiente. Com o convênio do Ministério da Cultura, estas ações vão se multiplicar. Um passo importante para o desenvolvimento de Catolé do Rocha e da região. Mais informações, 9965-5772. Ponto de Cultura Sertão Cultural, Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.